Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre redes sociais, sobre o seu potencial para aproximar pessoas, mas também sobre os seus riscos. As redes sociais entram no nosso cotidiano e hoje a maioria das pessoas e marcas têm um perfil em redes como o Facebook ou o Instagram. Mas será que estamos conscientes dos cuidados que devemos ter e quem é que tem acesso à nossa informação? É hoje meu convidado, Felipe Azevedo, especialista em marketing digital, que nos vai explicar melhor o que devemos fazer para tirar o máximo partido das redes sociais. Não perca por isso esta conversa, mais daqui a pouco no Lusofonias. Por agora vamos à música, Pedro Moutinho, depois chega o habitual comentário do padre Tony Neves.
E passas tu para cá, para lá, e o tempo encalha, que descompasso, bailando no meu desejar, e teu olhar faz parar o meu passo. E passas tu para cá, para lá, apressam-se as horas, deixam-me aqui. Já vou onde o sítio não há, ando à roda parado à procura de ti. Está aqui ou ali, já não sei se algum sítio haverá onde eu possa dizer de certeza que aqui não está. E num segundo até posso apostar que até já dei a volta ao mundo. Já ando no céu a boiar e já vou no mar mais profundo. E passas tu para cá, para lá, e eu no meio, tão baralhado. Meus olhos já estão revirados para cá, para lá, cada um para seu lado. Está aqui ou ali, já não sei se algum sítio haverá onde eu possa dizer de certeza que aqui não está. Está aqui ou ali, já não sei se algum sítio haverá onde eu possa dizer de certeza que aqui não está. Está aqui ou ali, já não sei se algum sítio haverá onde eu possa dizer de certeza que aqui não está.
Para cá, para lá, e Pedro Moutinho. Agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves, que hoje nos faz o seu último comentário sobre a sua estadia em Angola.
Tive a alegria de percorrer boa parte deste grande país por causa das questões de justiça, paz, boa governação, ecologia integral, diálogo ecuménico e interreligioso. Estes foram os temas tratados em simpósios realizados em Luanda, Dalatando, Malanje, Benguela, Lobito, Uambo, Xinguar, Lubango, Munino, Kikolo, Lândana e Cabinda. Cheguei a Luanda em plena crise dos combustíveis, uma guerra que levou à demissão dos grandes da Sonangol. O país tinha parado e a reposição dos estoques nas bombas foi lenta. Enchem os olhos de beleza as paisagens de sonho deste país, que têm como expoente de atração as quedas de Calandula. Dá felicidade estar com um povo simples, mas muito alegre, que canta e dança, que gosta de fazer festa e acolher bem, fazendo as visitas sentir-se sempre em casa. É bom viajar, embora muitas estradas não estejam em bom estado. Vemos o povo a percorrê-las a pé, transportando sempre muitas coisas à cabeça, indo acompanhados de crianças e animais. Também vemos os carros a desviar constantemente dos cabritos, porcos e galinhas que atravessam as ruas, aos zigzags, bem como cobras e outros animais. É pitoresco ver as pessoas a utilizar o alcatrão das bermas para pôr a secar a farinha de mandioca. Impressiona o contraste gritante entre os centros históricos das cidades e as periferias enormes a abarrotar de povo e de problemas. Dói continuar a ouvir dizer que muitas aldeias não têm escola, muitos jovens e adultos não conseguem emprego, a saúde não responde pelas doenças e as condições de habitação condigna está longe de ser para todos. Dá gozo ver que a igreja em Cabinda começa a reconciliar-se e volta a ser forte, num enclave onde se continuam a escutar gritos pela independência e contra uma governação que priva o povo de combustível e água potável, levando toda a riqueza de uma terra riquíssima em petróleo e madeiras. A saúde deixa ainda muito a desejar e as doenças crónicas continuam à solta com surtos frequentes de malária e de cólera. Há ainda muita instabilidade social e insegurança, com numerosos assaltos, muitos deles violentos, que resultam na morte ou ferimentos graves nas vítimas. É ainda uma constante ouvir da boca dos velhos missionários histórias que já não falam de leões e hipopótamos, mas dos tempos da guerra civil que semeou morte e destruição por onde passou, deixando gravadas memórias dolorosas que o tempo nunca vai apagar. Em resumo, Angola está em guerra aberta contra um passado marcado pela violência, injustiça e corrupção, mas transpira hoje esperança e futuro por todos os poros. Para tal, basta ver a quantidade de crianças e jovens que se preparam, apesar de tantas dificuldades, para fazer deste país uma terra de paz, de justiça e de progresso.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Voltamos à música. Ângela Maria, Calbo e Pachoto, como é grande o meu amor por você. Depois vou estar à conversa com Felipe Azevedo. Vamos falar sobre as redes sociais.
Falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você.
Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande meu amor por você.
Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você.
Espero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande meu amor por você.
Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você.
As redes sociais passaram a fazer parte das nossas vidas, do nosso dia-a-dia. No computador ou no telemóvel vamos partilhando ideias e momentos, vamos comentando notícias e até mesmo ajuda a procurar emprego. As redes sociais, como o Facebook ou o Instagram, ajudam-nos a manter o contacto com os amigos que estão mais distantes, mas também podem ser uma boa forma de ficarmos mais isolados atrás do ecrã. Mas afinal, o que é que podemos tirar partido? Que partido podemos tirar destas novas redes sociais, desta nova forma de vida? É hoje o meu convidado, Felipe Azevedo, é gestor de marketing marketing, formador e consultor. É também responsável pela gestão de várias páginas das redes sociais, de várias empresas. Olá, Filipe, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco. Nos últimos 10, 15 anos, as redes sociais entraram assim, digamos, em força nas nossas vidas. Atrevo-me até a dizer que há já muitas pessoas que não conseguem viver sem elas. Estamos condenados a viver sempre com as redes sociais presentes?
Olá. Antes de mais, queria agradecer o convite de estar aqui presente. E respondendo à sua questão, sim, houve uma grande evolução nos últimos anos, principalmente ao nível do Facebook e agora mais recentemente do Instagram, e acho que hoje em dia é quase impossível, seja a nível de título pessoal ou a nível profissional, vivemos sem redes sociais.
Aliás, há mesmo vários estudos que apontam exatamente até uma coisa perigosíssima, que é a adição, não é? As pessoas ficarem viciadas tal como uma droga. Isto é preocupante ou não?
É preocupante. É uma dependência diária de uma rede social, de uma tecnologia, no fundo, que antigamente não existia.
E isto pode ser mau também para as próprias redes sociais. Ou seja, as pessoas, chegando a uma altura e percebendo que estão a ficar viciadas, podem terminar com aquilo, não é? Como também terminam, por exemplo, com cigarro, ou com bebida, ou com outra droga qualquer.
Sim, e não só. Também há aqui uma questão muito importante, que é na vertente já do negócio em si, que ainda há pouco tempo, há poucas semanas atrás, tivemos um momento em que o Facebook, o Instagram e o WhatsApp ficaram umas horas desconectados.
E o mundo parou.
E o mundo parou completamente. E depois as pessoas vão tentar perceber, mas o problema é meu ou é geral? E então muita gente desligava os telemóveis, voltava a ligar porque pensava que era do próprio telemóvel e não. Parou mesmo, e depois isto tem repercussões a nível pessoal, porque há pessoas que lá está, que estão viciadas nisto e, portanto, umas horas para elas parece já
uma eternidade.
E também a nível de negócio, quem tem negócios nesta área, é dinheiro que está a ser investido, que no fundo não está a render, e que depois o próprio Facebook terá que, em alguns casos, até devolver o dinheiro porque a responsabilidade é deles e teve parado naquele período.
Já portanto, vamos perceber melhor como é que funciona o tipo de negócio nas redes sociais. Vamos só falar do Facebook, é talvez assim aquela grande rede. Já existiram outras no passado, mas esta foi a grande, não é? A impressão minha, ou cada vez mais, os jovens estão a deixar o Facebook e ir para outras redes, nomeadamente para o Instagram.
Não é impressão sua, é verdade. O Facebook, nos últimos anos, a tendência tem sido perder alguns utilizadores.
Apesar porquê? Alguma explicação?
Acho que porque a população envelhece, as novas gerações preferem o Instagram por que razão? Porque é uma plataforma que o conteúdo é fotos, portanto é muito mais apelativo. E depois tem a vantagem de ser um conteúdo rápido, ou seja, temos a parte das stories, que é uma coisa curta de segundos em que as pessoas veem e pronto,
mas
e acaba.
O Facebook também já adaptou algumas, um bocadinho a sua página, um bocadinho à imagem e semelhança.
Sim, mas tem um problema de não ser tão visual, na minha opinião. Acho que como não é tão visual, nunca cativa tanto a atenção das pessoas, e então nos jovens...
Nos telemóveis, não é? Mais prático.
Exatamente.
Não é?
E acaba por o Facebook não ter tanto impacto nos jovens como tem o próprio Instagram.
Mas, por exemplo, um dos motivos também pelos quais as pessoas deixaram o Facebook pode ser o facto de ele ter sido também utilizado para difundir notícias que não são verdadeiras.
Sim, também contribuiu muito por essa razão.
Ou seja, a imagem do Facebook tornou-se negativa nos últimos tempos, de alguma maneira.
De alguma maneira, sim. Acho que essa parte, essa questão, o ponto que tocou das notícias é importante porque é um ponto em que veio trazer algum negativismo, digamos assim, ao Facebook pela falsidade de notícias que nos deparamos, e isso muito por culpa também do chamado clickbait, que é induzir as pessoas a clicarem naquela notícia. O título até pode nem ter nada a ver com o conteúdo que está lá, mas só pelo facto de quererem ganhar mais dinheiro e mais tráfego, no fundo, fazem esse tipo de ações que, a nível de profissionais de jornalismo e de televisão, não é o mais correto nem o melhor para a área e para a imagem da área.
Ou seja, se calhar as pessoas mais velhas podem estar menos despertas para este tipo de questões, as mais novas nem tanto, e talvez por isso tenham vindo a deixar o Facebook, será?
Sim, também. Acho que o Facebook hoje em dia tem, e depois se calhar mais à frente vamos falar disso, mas tem... Eu consigo captar muito mais atenção de faixas etárias a partir dos 45, 50 anos, por aí.
No Facebook?
No Facebook, propriamente os mais novos, que estão todos no Instagram, e isso vemos diariamente com as análises que fazemos, que é notória a diferença.
E isto é transversal, por exemplo, em Portugal, no resto da Europa, no resto do mundo? É uma coisa que é transversal aos países todos?
Sim.
Os jovens no mundo estão mais no Instagram, por exemplo, do que no Facebook?
Sim, há países que variam um bocadinho, mas é mais, não tanto Facebook e Instagram, mas de forma geral, em média, acontece isso. Por exemplo, em Portugal, nós não, neste momento não utilizamos muito o Snapchat, por exemplo. Lá fora, alguns países ainda é bastante utilizado.
Mas Portugal fez assim uma espécie de moda, não é? Aquilo apareceu e depois desapareceu.
Em Portugal foi um bocadinho, foi assim um pico e depois acabou por cair também muito por culpa do Instagram, porque o Snapchat vivia muito também de um formato de histórias diferentes, também curtas, e com a chegada das stories ao Instagram, acabou por o Snapchat cair e não ter a força que teve o Instagram e perdeu muito. Mas noutros países ainda continua a ser bastante, bastante usado.
Ainda falando um bocadinho sobre o Facebook, nós temos a notícia há uns tempos atrás de que o Facebook tinha vendido as nossas informações, a informação de cada um de nós, a várias empresas, para que elas nos pudessem, digamos que, entupir com as suas mensagens, porque é preciso perceber o que é que o cliente, ou seja, nós ao clicarmos numa notícia, o Facebook tem automaticamente, ou sabe quais é que são as nossas preferências.
Exatamente.
Isto acabou de alguma maneira também por manchar a imagem do Facebook, e de que forma é que as pessoas podem ficar e se podem proteger um bocadinho de tudo isto? Porque depois há um bocadinho aquela ideia, só queria que ouvimos muitas vezes as pessoas dizer, mas eu sou um ser irrelevante, não interessa. Interessa para todos, não é? Porque é assim que se ganham eleições, é assim que se podem construir até guerras, não é? Com estas
Exatamente.
Informações.
Eu acho que é importante perceber que quando uma pessoa cria um Facebook e tem uma página de Facebook, tem que perceber quais as consequências disso. Portanto, a partir do momento em que entramos no Facebook, vamos estar sempre vulneráveis, porque estamos no mundo digital e são coisas que nós não controlamos. O próprio Facebook, já há várias suspeições, vou dar aqui um exemplo prático que acontece, que é um bocadinho preocupante, mas que existe hoje em dia, que é, por exemplo, eu, por alguma razão, fiz uma pesquisa de Google na internet, queria comprar umas sapatilhas e andei a ver sapatilhas no Google. O que é que acontece? Eu, quando vejo umas sapatilhas no Google,
ele associa
Facebook,
que percebe, não é? Que está à procura de sapatilhas, não é?
E o próprio Facebook identifica que eu estou à procura de sapatilhas e mostra-me publicidade relacionada com sapatilhas. Isso é o que digamos, o básico. O preocupante é um nível a seguir, que é: eu não pesquisei sapatilhas em lado nenhum e vou ao Facebook e aparecem-me sapatilhas e ele sabe que eu quero sapatilhas. Porquê?
E a pergunta é: ele é bruxo?
E ele não é bruxo. É muito simples. É pelo...
Temos uma câmara em casa que nos está a espiar e que percebe que as nossas estão a ficar velhas.
Quase um Big Brother, e na mais específico, que é através do nosso telemóvel, do smartphone. Hoje em dia utilizamos muito o smartphone, mesmo a nível do Facebook. Nós, numa conversa, não precisamos estar em chamada telefónica, basta numa conversa entre amigos, numa conversa em casa, com os familiares, com os pais, comentar do género: pai, olha, vou comprar umas sapatilhas, preciso de umas sapatilhas. O telemóvel, se estiver relativamente perto, consegue detectar a nossa conversa, no fundo, sem nós controlarmos completamente, e vai perceber, por algoritmos do Facebook, que estamos a perguntar ao pai ou à mãe por sapatilhas, então vai-nos impactar com publicidade de sapatilhas. Isto foi sempre desmentido pelo próprio Facebook, porque no fundo é ilegal fazer isso.
Não convém, não é?
Exatamente. Só que já há muitos casos em todo o mundo que tem acontecido, a mim já me aconteceu
seja,
muitas
evidências,
vezes.
Não é?
Há evidências, só que depois nunca são provadas, porque o Facebook oculta sempre essas evidências, mas comigo já me aconteceu e com outras pessoas que eu li notícias de vários sítios do mundo que tem acontecido sucessivamente isso. Isso é um ponto...
Isso é assustador, não é? Para as
é
pessoas
assustador.
Saber que, mesmo em casa, com o telefone desligado, estão a ser espiadas.
Exatamente,
não é?
No fundo estão a ser espiadas. E a outra questão, na altura que me disse das câmaras, o que acontece também é, por exemplo, nós temos os nossos computadores, hoje em dia quase todos eles têm câmaras incorporadas, webcams,
e o telemóvel também, não é?
E o telemóvel também, não é? Exatamente. E o que é que acontece é, se nós, no computador, por exemplo, não taparmos a câmara, que é um hábito que tem sido implementado nos últimos tempos, mas que muita gente ainda não faz, mesmo a câmara estando desligada, eles conseguem aceder, também há suspeitas que conseguem aceder através da câmara do computador e olhar para nós. E, por exemplo, imaginemos que é um senhor idoso, ou pode nem ser idoso, um jovem, vamos pôr nesta situação um jovem, que tem problemas, está a ficar com pouco cabelo, por exemplo. O Facebook
começam a sugerir, produtos
para a calvície, anti-quedas, portanto, e ele nem sequer pesquisou sobre essa informação, mas pelo facto de ter a webcam no computador, olhou para a pessoa, identificou com o algoritmo e percebeu que aquela pessoa tinha pouco cabelo, então vamos impactar com a possibilidade de...
E se calhar o senhor tem pouco cabelo, mas está felicíssimo e nem quer
exatamente,
nada.
Exatamente, né? Nem quer nada. E se calhar até fica chateado em ver essa informação.
Oh, Filipe, mas por exemplo, esta questão também que se fala muito de se ter as câmaras, não se tapar as câmaras, pode também acontecer, estamos a colocar a password da conta bancária ou a password para aceder ao banco online e isso ser também roubado de alguma maneira, não é? Portanto... Que tipo de regras é que nós devemos ter ou que cuidados é que devemos ter? Tapar sempre as câmaras é um deles? Desligar o telemóvel em casa mesmo quando estamos quando não estamos a pesquisar nada? Quando estamos numa conversa com amigos?
Acho que isso, esse passo das câmaras é importante. Pronto, as pessoas, caso não estejam
a usar... Não só o Facebook, qualquer pirata informático exatamente. Pode utilizar a nossa câmara, inclusive até para nos fotografar num momento mais íntimo, quando exatamente. Estamos sem roupa, a tomar banho, quer que seja. Basta ter o telemóvel perto, não é?
Sim, exatamente. Acho que nessas situações o ideal é ou colocar o telefone longe, quando estamos em casa, ao computador, em trabalho, aí seria tapar mesmo a câmara. Porque o que eles estão a fazer é ilegal, mas eles fazem, a verdade é essa. E, portanto, uma das medidas seria
qualquer
essa.
Pirata, não é?
Exatamente. Em relação a outra questão foi do... Tinha-me perguntado?
Portanto, foi a questão de o que é que nós, quais é que são as regras, o que é que devemos ter, que cuidado é que devemos ter? Ou seja, em casa, desligamos o telefone,
pronto, essa
a
questão do áudio, não é? Da questão do áudio, não tanto da foto. Do áudio aí já não conseguimos controlar. É uma situação em que...
Mesmo com ele desligado...
Não, com ele desligado não fica seguro.
O ideal é desligar então o telefone, não é?
Caso não precise, pode desligar o telefone em casos extremos.
Ou colocá-lo distante da outra divisão da casa.
Exatamente,
não é?
Que não seja audível e é uma das soluções. Mas geralmente nós não temos esse cuidado porque às vezes estamos em conversa mesmo fora do contexto de casa.
Ou vamos no carro, não é?
Sim, portanto, exatamente. Exemplo... E que são coisas que não, acabamos por não controlar e...
Oh, Filipe,
é complicado.
Nós podemos chegar a uma altura das nossas vidas e poderá estar muito próximo em que de facto a internet, as redes sociais podem controlar o mundo. Imaginemos, dando este exemplo, eu posso ser do partido A e estou a comentar que sou apoiante do partido A e o partido B, sabendo que eu sou apoiante do partido A, usando essa informação, começaram a entupir com notícias boas desse partido e mais daquela que eu apoio. Ou, por exemplo, espiar um político que está em casa a conversar naturalmente ou no seu gabinete. Nós podemos chegar a um período em que efetivamente vivemos numa casa do Big Brother em que estamos a ser espiados por alguém em qualquer parte do mundo.
Eu acho que não podemos chegar, acho que já estamos.
Mas pode ser ainda mais grave.
Acho que pode ser ainda mais grave, sim. Acho que com a evolução, principalmente a nível das máquinas e inteligência artificial, acho que pode se tornar preocupante, ainda mais preocupante do que é hoje em dia. E chegamos a um ponto em que as próprias máquinas têm controlo quase sobre a vida humana. Isso aí já era um ponto crítico, muito crítico.
Mas pode acontecer.
Mas pode acontecer perfeitamente, sim.
Ou seja, podemos de repente, toda a nossa vida ser exposta assim. Não é?
Exatamente, sim.
Nós falamos bastante das redes sociais, as empresas sabendo disto tudo, naturalmente que estão nas redes sociais. Há informação que é importante reter, ou seja, as redes sociais, sabendo, há hora específica para se fazer uma publicação, há temas específicos para... Tudo isto também está estudado, não é? E as empresas têm esta consciência da importância das redes sociais, seja ela o Facebook, o Instagram ou outra, não é?
Exatamente. Eu acho que, antes de mais, é importante perceber... Onde queremos estar, ou seja, faz sentido estarmos no Facebook, faz sentido estarmos no Facebook e no Instagram.
Ou seja, há mesmo estratégias empresariais.
Exatamente, mas... estratégias, tem que haver antes uma estratégia bem planeada e definida para depois então passarmos à parte de implementação da própria estratégia.
Uhum.
Sim, a nível de...
E tudo está estudado, não é?
Tudo está estudado, ou se não estiver...
Mas estudar, não é?
Nós temos que estudar, não é? Portanto, se estamos a trabalhar um público X, então vamos estudar esse público X e perceber, este público está onde? Está no Facebook? Passa o tempo no Facebook ou passa no Instagram? Faz sentido estar
horas,
nos dois?
Não é?
A que horas? Depois isso é uma questão de podemos estudar o público antes, a priori, e começar a implementar. Mas a qualquer momento podemos adaptar, percebemos que, olha, se calhar... Estou aqui a fazer uma publicação depois do almoço que eu estudei e pensava que era o mais eficaz e afinal não é. Vamos aqui alterar um bocadinho, perceber se ao final da tarde vai ter mais impacto ou não. E depois também é um bocadinho...
Região a região, também se pode estudar, não é?
Região.
Se é homem ou mulher, se é novo ou velho, tudo isto está estudado, não é?
Tudo isso está estudado.
E é possível atingir especificamente este público-alvo, não é?
E é mais específico. Nós podemos definir... imaginemos que eu tenho um negócio, vou dar um exemplo prático para as pessoas também perceberem melhor, tenho um negócio de um espaço que vende roupa e que na minha zona, eu por causa da concorrência, eu não posso fazer anúncios, a nível digital neste caso, que atinjam pessoas à minha volta, né? Aquela minha zona de lojas. E então eu vou ao Facebook, neste caso, e vou criar um anúncio, imaginemos que eu vendo roupa de mulher, para pessoas a partir dos 40 anos. Eu vou criar um anúncio para mulheres a partir dos 40 anos, neste caso estamos em Portugal, mas vou dizer que quero que este anúncio chegue a Portugal, exceto...
Ao Porto, por exemplo.
Ou então, mais específico, aquele raio, ou seja, a minha loja fica na Rua X, eu defino um raio de 5 km e sei que à volta daquele raio não vai impactar nenhuma pessoa que esteja ali perto. Portanto, vai o anúncio ser exposto a todas as pessoas, menos àquelas naquele raio de 5 km.
Já pode-se definir exatamente o que é que se quer atingir, não é?
Exatamente, muito específico.
E as empresas têm vindo a apostar cada vez mais nisto, não é? Ou seja, cada vez mais as empresas têm vindo a apostar no mundo digital.
Cada vez mais têm vindo a apostar no mundo digital.
E a acompanhar a modernidade. Daqui a uns tempos o Instagram também irá cair em desuso e, não é? Portanto, e virá outra rede.
Sim, eu acho que cada vez mais estão a investir, estão a ter essa preocupação no digital e cada vez mais também a investir mais dinheiro, que para o próprio Facebook é bom, porque o Facebook tem o Instagram e o WhatsApp.
E o Instagram irá ter também publicidade, ao que se sabe, não é? No futuro.
Já tem. O Instagram já tem publicidade.
Por acaso nunca apanhei. Tive sorte.
Mas tem ao nível do feed e tem ao nível das stories também já tem publicidade.
Tem verdade, as stories têm, sim.
E de facto as
isto gera milhões para esta empresa, por exemplo, para o Zuckerberg do Facebook, não é? Portanto, que foi o criador e que agora tem também o Instagram, não é?
Exatamente, gera milhões e gera milhões diariamente.
O WhatsApp é que vai ter publicidade, não tinha, ou iria ter.
Exatamente, o WhatsApp é que sim. Eu só vou só aqui partilhar uma curiosidade que acho que é interessante. Há uns tempos atrás, não sei, talvez há 3, 4 anos, não sei precisar, o WhatsApp não pertencia ao Facebook, era de outra empresa. E o Facebook, na altura, nós quando entrávamos no Facebook, no nosso Facebook, em cima aparecia-nos muitas vezes uma barrinha que dizia assim: coloque o seu número de telemóvel para garantir mais segurança. Portanto, o que é que o Facebook queria? O Facebook queria os nossos números de telemóvel, no fundo. Aquilo de rede de segurança era um bocado treta, para uma desculpa para ter uma base de dados com o número de telefone das pessoas. O que não conseguiu, não teve muito sucesso, porque as pessoas não iam nessa conversa. E então, na altura, o Facebook, a estratégia que optou foi: vamos comprar o WhatsApp. Não é porque o WhatsApp é partilha de mensagens, porque eles têm um Messenger, que é a mesma coisa. Eles compraram o WhatsApp só pela questão de ser a maior base de dados mundial de números de telemóvel. É maior que uma Vodafone, como uma Mail, como uma Nós, é maior que essas todas, tem os números de todas as pessoas do mundo quase. Então eles compraram o WhatsApp só para ficar com essa base de dados das pessoas e com a informação toda. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho um Facebook, que não dei o meu número de telefone para o Facebook, mas eu tenho o WhatsApp, então o meu número de telefone já está no Facebook automaticamente.
E, ou seja, consegue, mais uma vez, através do número de telefone, pesquisar o gosto de cada um, as preferências.
Exatamente.
E atingir mais rapidamente.
E possivelmente por aí também é que chega a parte que falamos atrás dos áudios, das pessoas do aquele telemóvel específico, e muito, muito por aí também.
Nós daqui a um tempo vamos ter, de facto, especialistas e académicos a tirar cursos nesta área, não é? Do digital e das redes sociais. Isto é o futuro, seguramente. É uma daquelas chamadas profissões de futuro.
Exatamente. Eu li um artigo há pouco tempo em que tinha as 20 profissões do futuro e posso dizer que 19 dessas profissões não existem hoje em dia. Grande parte têm incidência em proteção de dados digitais, controle de dados digitais. Portanto, anda tudo à volta da Big Data, digamos assim, que é um termo técnico aqui da área e que é muito importante e cada vez vai ser mais importante. A segurança dos próprios dados, o controle dos dados, a gestão dos dados. E são profissões que neste momento não existem em grande número e que no futuro vão ser muito requisitadas e cada vez mais.
Filipe, as pessoas mais novas, naturalmente, que lidam bem com estas questões e estão mais despertas até para estas questões de segurança. As pessoas mais velhas, nem tanto. Como é que nós podemos dizer a uma pessoa mais velha, como é que podemos educar as pessoas mais velhas para estes perigos da internet, das redes sociais, as chamadas fake news, porque depois há aqueles sites meio manhosos que dizem uma notícia qualquer, que político X, que é de esquerda, mas que usam um relógio, que isto aconteceu, que usam um relógio de 50 mil euros, mas aquilo não é verdade. Como é que se te explica isto? Isto é um papel de quê? Da comunicação social, dos netos e das gerações mais novas para os mais velhos? Porque isto tem os seus perigos, não é?
Claro, claro. E é uma boa questão e acho que é um problema grave e muito difícil de resolver. Acho que grande parte da culpa, entre aspas, passa pela comunicação social. E depois também...
Que não dá nada de atenção a isto, não é?
Exatamente, que não dá. E depois outra questão também é parte própria, quase educação das gerações mais novas, perder um bocadinho de tempo, às vezes, a tentar explicar os perigos e acompanhar também um bocadinho, porque a diferença é notória. Eu trabalho, um dos públicos-alvos que eu trabalho são pessoas a partir dos 50 anos, E noto muito a diferença quando estou a trabalhar com um público de 50 anos quando estou a trabalhar com um público de 25.
Quais é que são as principais diferenças?
Nota-se muito a nível de... Há uma grande diferença que neste caso é positiva. As pessoas de faixas etárias mais velhas passam muito mais tempo no Facebook e interagem muito mais comparando com as pessoas mais novas. Mas a forma como interagem às vezes... Digamos, posso dizer que quase que é inocente, não sabem, não percebem como é que, ainda muito bem como é que o Facebook funciona e por vezes colocam comentários na publicação que eu fiz que não era para ali, era no perfil deles, pronto, ainda se trocam um bocadinho, isso nota-se, já para não falar de casos mais extremos, que para eles anúncios e a questão das notícias, tudo o que eles virem para eles é verdade, não é? Porque está lá e eles vão acreditar naquilo.
Aliás, usa-se muito... Ah, eu li no Facebook que...
Exatamente. É? Exatamente. Pronto, o público mais novo consegue filtrar um bocadinho mais.
E perceber que se aquilo vem num site manhoso, não é? Portanto, aquela notícia é porque ela provavelmente não é verdade, não é?
Sim, muitas conversas que eu tenho mesmo na minha festa com os meus amigos é... Mas essa notícia... Qual é a fonte da notícia?
É Facebook.
Então não vou acreditar nisso. Isso acontece muito hoje em dia, a nível mesmo de futebol, por exemplo. Então, aquele jogador vem, mas onde é que viste? Ah, pá, então isso não é verdade. Não é verdade porque esse site ou veio do Facebook, não é fidedigno. Nós conseguimos filtrar mais. Agora, as pessoas mais de faixas etárias mais velhas é bastante complicado.
Oh, Filipe, mas nem só as redes sociais e a internet têm perigos e têm malefícios. Também têm o lado bom, nomeadamente aproxima pessoas. O Facebook ou até o Instagram permite que possamos reencontrar amigos que já não víamos há muito tempo. Permite até encontrar, neste caso, pessoas à alma gêmea. Aliás, redes sociais, o Tinder é um bom exemplo em que as pessoas se cruzam e se conhecem para começar uma boa relação de amizade ou até uma relação de amor e alguns dão em casamento. Portanto, também há este lado bom das redes sociais. Não é? Também temos que valorizar.
Sim, não é tudo negativo, não é? Há sempre pontos positivos e nesse caso a questão das amizades, mesmo a questão dos grupos do Facebook é muito importante hoje em dia.
Do WhatsApp até, não é?
Do WhatsApp, a partilha muito de informação. Eu vou dar um exemplo da minha área, porque é a área que eu trabalho, que estou à vontade, na área da saúde. Existem muitos grupos ligados a determinadas patologias, a determinados problemas, em que mães, pais falam entre si, não se conhecem, nunca se viram ao vivo, mas falam entre si e apresentam os seus problemas. Olha, o meu filho tem isto, como é que é o seu? Debatem muito e é muito interessante porque permite-lhes aproximar e às vezes ter temas de conversa que não tinham se não tivessem o Facebook. Isso é um ponto importante. Depois a parte também de fazer novas amizades, de conhecer pessoas novas, também é importante. O próprio Facebook está a tentar desenvolver uma cópia quase do Tinder para também ter um Facebook dedicado só a essa parte relacional,
não é?
Exatamente. Portanto, é algo que eles também veem que é importante e que estão a trabalhar nisso.
Nós podemos chegar a um dia em que não saímos de casa para nada, não é? Encontramos uma... Antigamente as pessoas iam ao bar para conhecer o mar da sua vida ou iam à festa popular. Hoje em dia faz-se tudo em casa, não é?
É quase... O caminho é quase... Estamos a pedir um Uber com a pessoa.
Com a pessoa com aquelas características,
exatamente.
Não é? E queira casar, que esteja disponível. Mas este também é o futuro. Ou seja, a tendência é para que... Nós hoje em dia vemos as pessoas cada vez mais no autocarro, no comboio, a ver um filme. Já não vão ao cinema. Vêm no seu smartphone o filme. Isto também tem lá, também tem este lado antissocial, não é?
Sim, acaba por ter um bocadinho o lado antissocial.
Isto está estudado, não é?
Está estudado. E acaba por ser um bocadinho também preocupante. Isso acontece muito nas gerações mais novas. Exemplos de... Há momentos para tudo. Há momentos para o smartphone, há momentos para falar com pessoas e geralmente há situações em que é abusivo, torna-se abusivo. Eu, por exemplo, vou jantar fora, eu vejo mesas com casais em que estão os dois com o seu telemóvel, com o seu smartphone e nem falam um com o outro durante o jantar todo.
Comunicam por telemóvel.
Exatamente, são situações extremas que não deveriam acontecer, na minha opinião. Acho que há momentos para tudo, há momentos para o telemóvel, há momentos para as pessoas, porque acho que o telemóvel, as redes sociais é importante, mas não nos podemos esquecer da parte relacional, que é muito importante. E a parte relacional consegue-se um bocadinho a nível de rede social, mas, por exemplo, se formos para a parte da emoção, já não conseguimos tanto e, pessoalmente, é muito mais importante e muito mais relevante o relacional e o emocional. Isso não acontece na rede social.
Uhum. Há também esta preocupação das empresas estarem nas redes sociais e muitas delas interagirem. Há um bom exemplo da TAP. Este exemplo não foi escolhido por acaso, porque a TAP é muito ativa nas redes sociais, responde e às vezes até responde com humor. Portanto, parece que a TAP é uma entidade, não é? E está ali a falar connosco e a responder diretamente. A maioria das empresas em Portugal ainda não tem muito este trabalho, ainda não está muito desperta para esta situação de ter uma relação de proximidade, de resposta imediata com os seus clientes, pois não?
Eu acho que, para introduzir um bocadinho esse tema, acho que é importante referir uma situação que também para as pessoas perceberem. Há cerca de 10 anos atrás, ou seja, há uma evolução do consumidor de há 10 anos atrás para agora grande e notória.
Do consumidor das redes sociais ou consumidor em geral?
Geral. O que é que acontecia há 10 anos atrás? Eu queria comprar um produto ou um serviço, eu tinha um estímulo para a compra desse produto. Esse estímulo podia vir de uma publicidade na televisão, por exemplo. Eu via essa publicidade na televisão, identificava-me com o produto ou com o serviço, ia ao local físico, à loja, via o produto, comprava, vinha para casa, experimentava o produto, utilizava e era isto. Basicamente eram três pontos de contacto. Um estímulo inicial, um primeiro momento e um segundo momento. Hoje em dia mudou. Existe o estímulo inicial e ainda continua a existir, a publicidade que nos impacta de diversas formas. E depois, entre esse estímulo e o primeiro momento de chegar à loja, há um momento muito importante, que é o momento zero da verdade, chama-se momento zero da verdade, que é o que acontece quando eu, por exemplo, eu vejo uma publicidade que me chega através, seja de um Facebook, seja de uma televisão, mesmo da própria rádio, de um smartphone, por exemplo. E eu não vou, eu vejo a publicidade, posso me identificar com ela, mas já não vou logo à loja comprar o smartphone. O que é que eu vou fazer antes disso?
Pesquisar.
Faço vários passos. Um deles é a pesquisa. Primeiro, eu vou pesquisar a internet. Os smartphones dentro daquela gama, os que existem, comparar preços, perceber as características do smartphone. Depois disso, posso passar para um momento em que vou pedir opinião a amigos, perceber os meus amigos se já compraram aquele smartphone, se estão a gostar, se não estão a gostar. Posso também, que é muito importante, por isso a nível de redes sociais, já vou introduzir à frente, a parte das críticas e da avaliação dos produtos. Ou seja, eu vou ler críticas daquele smartphone de pessoas que eu não conheço, perceber se de facto tem boas críticas ou não, bons comentários ou não. E depois a própria visita à loja, hoje em dia também é mais interativa e mais personalizada do que acontecia há uns anos atrás. Só depois de eu ter essa informação comigo, a pesquisa, a opinião dos amigos e os comentários que eu li sobre o produto, é que eu vou à loja.
Comprar o smartphone, finalmente. Não é?
Comprar o smartphone e muitas vezes...
E já não quero ouvir a opinião da senhora da loja, não é? Porque já vai bem formado de casa.
Exatamente.
Não é?
E muitas vezes, no caso da tecnologia, não acontece, mas, por exemplo, quando passamos para a área do vestuário, calçado, roupa, eu faço este mesmo percurso, tenho o estímulo, faço a pesquisa, comento com os meus amigos, vejo na internet opiniões, vou à loja. E muitas vezes não compro na loja, eu vou à loja, vejo, por exemplo, umas sapatilhas. Eu vi aquelas sapatilhas na internet, mas eu vou à loja, vou experimentá-las para ter a certeza qual é o meu número. E digo muito obrigado, vou-me embora para casa e compro online.
Até porque em geral é mais barato, não é? Online,
exatamente. Até. E então acontece muito isso também, ou seja, à chegada à loja, a pessoa vai ver, no caso a sapatilha, a peça de roupa, sim senhora, gostou, experimentou, está bem, então vou para casa e vou mandar vir online. Hoje em dia acontece muito isso também. E o que é que isto implica? Implica que depois as empresas têm que se adaptar a esta nova realidade, no fundo. Porque se uma empresa se mantém só a nível de loja física, digamos assim, essa mesma pessoa vai à loja, como eu acabei de explicar, volta para casa, não comprou, e compra noutro sítio, online, noutra loja. Portanto, é importante hoje em dia as empresas adaptarem-se e perceberem, sim senhor, eu tenho um espaço físico, mas
também tem que estar
na parte do digital, porque, porque senão voltar a perder clientes. No fim.
Aliás, há lojas que já não existem sequer na parte física, já só existem na parte digital.
Sim, e há lojas que começaram só com o digital e que não têm espaço físico. Acho que, mesmo assim, é importante termos o espaço físico, porque a parte do relacional e do produto estar lá presente é importante, mas também é muito importante termos a parte do digital, do online, de possibilitar à pessoa comprar online, é muito importante.
Muito rapidamente, aliás, as compras online têm vindo a aumentar, é seguro, não é? E aliás, a prova disso é que elas têm vindo a aumentar, mas há também aqui algumas regras básicas de segurança, não é? Saber bem onde é que se compra...
Se temos de ter cuidado, sim, é seguro, lá está, é seguro. Online nada é seguro, não é?
Não, mas
é seguro.
E na vida nada é seguro, podemos ir atravessar a estrada e vir um carro. Não, é? Portanto...
não, mas hoje em dia é bastante seguro e há empresas...
E há formas de validar isso mesmo, não é?
Exatamente. Portanto... Nós quando entramos num site para comprar online, temos de verificar se no próprio site temos um... Facilmente identificamos no canto superior esquerdo se tem um cadeado, significa que o site é seguro. Em baixo conseguimos ver normalmente nos rodapés, nos footers do site, se tem informação de que aquele site é seguro para compra. Depois também o próprio aspecto do site, se tivermos um site assim que nós achamos aquilo um bocadinho estranho, se calhar ficamos na dúvida, é importante termos um site também bem construído, com apelativo, com um design bom e profissional.
E procurar referências, não é? Lá está mais uma vez a opinião de pessoas que já utilizaram aquele site, não é?
Exatamente. Ter muito cuidado com e-mails recebidos de pedidos. Ainda há pouco tempo, há uma semana atrás, uma notícia que saiu do próprio PayPal, que é um dos métodos de pagamento seguros. Várias pessoas recebiam um e-mail da parte do PayPal, que não era da parte do PayPal, a dizer para fornecer o registro da conta, porque precisavam fazer alterações e atualizações, e no fundo era uma pessoa que se fez passar pelo PayPal e que ela só com o dado da conta conseguia depois gerir a conta e fazer transferências e retirar o dinheiro. Portanto, é preciso ter muito cuidado nessa questão dos e-mails, garantimos que estamos a receber o e-mail certo da entidade certa e que não é outra pessoa que nos está a enviar.
Só para terminar, estamos mesmo no final da nossa conversa, Filipe Azevedo, as redes sociais e a internet, como a conhecemos, pode desaparecer e voltar tipo, ao tempo antigo, ou isto será sempre a modernizar e já não há volta a dar?
Não, isso penso que será sempre a modernizar e já não há volta a dar. O Bill Gates tinha uma frase muito curiosa que dizia que nós consumidores, não estamos à espera daquilo que acontece, que vai acontecer em 10 anos, mas ele dizia que não estamos ainda à espera, não estamos mesmo do que vai acontecer a 2, ou seja, para ele 2 anos já é muito tempo e portanto a evolução vai ser tão grande que as pessoas não estão à espera. Hoje em dia, a nível do online, do digital, todos os dias surgem coisas novas, todos os dias há alterações e portanto a tendência não será acabar. Será assim evoluir cada vez mais.
Filipe Azevedo, muito obrigado por ter estado aqui no Lusofonias, por nos ter ajudado a compreender melhor esta vida da internet e das redes sociais. Muito
obrigado.
Ao luar da meia-noite, alumia cá para baixo. Ao luar da meia-noite, alumia cá para baixo. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. Ó limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Ó limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Ó limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Ó luar da meia-noite, alumia cá para baixo. Ó luar da meia-noite, alumia cá para baixo. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. As escuras não acho. Ó limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Ó limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Ó limão, ai verde limão, amor da
da minha alma, dá-me a tua mão. Os olhos do meu amor são grãozinhos de pimenta. Os olhos do meu amor são grãozinhos de pimenta. Namorei-os na igreja ao tomar da água benta. Namorei-os na igreja ao tomar da água benta. Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Oh limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na terça-feira, dia 25, a nova sede da EDP Lisboa recebe uma conferência sobre recursos naturais, resiliência e desenvolvimento, com a participação de Xanana Guzmão e do professor Paul Collier, da Universidade de Oxford. A participação é gratuita, mas sujeita à inscrição. Pode encontrar toda a informação sobre esta iniciativa do Facebook no Lusofonias. E na quarta-feira, dia 26, o bairro da Moraria, em Lisboa, vai encher-se de histórias sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável e, em especial, sobre migrações. O evento chama-se Contraria e vai acontecer no Largo da Rosa a partir das 19h. Já sabe que pode encontrar mais informações sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. E é assim que chegamos ao final de mais um programa, Lusofonias, este em que lhe falamos das redes sociais. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
E por vezes as noites duram meses. E por vezes os meses oceanos.
E por vezes os braços que apertamos nunca mais são os mesmos e por vezes
encontramos de nós em poucos meses o que a noite nos fez em muitos anos.
E por vezes fingimos que lembramos. E por vezes há, por vezes há. Que por